Senhora Presidente, senhores parlamentares, nessa minha longa travessia, vivida como peão de obra na construção de pontes para a democracia, na implosão de barreiras políticas à justiça social, eu tive momentos de encanto e de pranto, de alegria e de melancolia, de certezas e de fraquezas. Já comunguei e pedi para que de mim se afastasse o cálice. Já vivi invertida a ordem natural da vida. Já chorei um filho em despedida. Já escrevi livros, já plantei árvores. Muitas delas hoje, felizmente, floridas. Eu imaginava, portanto, já ter vivido todas as melhores e as piores emoções. Que eu teria sido, neste tempo, personagem de um filme do tipo Retratos da Vida. Não sei que qualquer tipo de indicação para a estatueta, mas sempre buscando a melhor direção, o melhor roteiro. Longe da pretensão de ter sido até aqui melhor ator. Quem sabe até um péssimo coadjuvante. Na política, eu jamais concorreria, entretanto, a qualquer reconhecimento na categoria de melhor maquiagem, nem de roteiro adaptado. Troquei a ficção pelo documentário. Embora as minhas tantas e tantas utopias, sem elas, eu seria apenas um mero figurante. Pois bem, senhores, no dia 31 de janeiro, quando eu virava mais uma página dessa minha longa metragem, já caminhando para o desvendar dos enigmas da existência, um novo capítulo se abriu nessa minha história. Neste caso, o choro da vida não foi uma contradição naquele momento de extrema felicidade. Foi o nascer, que fez renascer a minha maior emoção. A melhor cena, a melhor fotografia, o melhor figurino. Um choro merecedor, aí sim, de uma estatueta de melhor música. Bela e melodiosa. Bela como ela, a Isabela. Neta, no melhor dos meus significados. E todos os melhores dicionários. Filha do meu filho Tiago. No significado substantivo, filha da minha filha Miriam, no significado afetivo, límpida, brilhante no significado adjetivo, alegria e encanto, no significado emotivo, que se dedica a Deus no significado bíblico. A Isabela veio no momento em que eu mais necessitava turbinar as minhas esperanças por um mundo melhor. Quando sentia mais necessário um novo combustível nessa minha luta por um Brasil mais justo, mais honesto, mais democrático na distribuição das suas riquezas. Ela, enfim, ao nascer, fez-me encontrar uma espécie de pré-sal nas camadas mais profundas da minha alma. O nascimento da Isabela, entretanto, não só fez crescer a minha felicidade. A sua vinda à luz fez aumentar a minha responsabilidade. Não como avô, porque dizem que cabe aos avós apenas o bônus. O ônus cabe aos pais. O que me preocupa é a minha responsabilidade como ser político. E eu me pergunto como será o mundo da Isabela. Que país lhe deixaremos como herança? Não lhe daremos bens porque o filme da minha vida é de produção singela. Se nele houver confissão, ela será unicamente franciscana. Quero continuar construindo, entretanto, para Isabela. O que é para mim a maior de todas as heranças? A ética como essência de ser. Mas como ser humano, como político, a minha responsabilidade se estende por todos os demais seres que vierem e que virão ao mesmo mundo da Isabela. Outras Isabelas, outras Manuelas, Sofias, Marias, outras Julianas e outras Marianas, outros José, Mohamed, João, Giovanni e tantos outros nomes. Tantos outros significados, tantos outros substantivos, adjetivos, alegrias e emoções. Tantos Paulo, tantos Tomás, tantos Tiago, tantas Mírias. No mundo, 250 mil crianças nasceram no mesmo dia da minha neta Isabela. Só que mais da metade delas não comemorarão o primeiro aniversário. Se a loteria da vida as fizer nascer num país rico, 5 delas a cada 1000 não chegarão a 5 anos. Se de um país pobre, mais de 100, ou mais do dobro em alguns casos. Um novo brasileirinho veio ao mundo a cada 11. A cada 11 segundos vem ao mundo um novo brasileirinho. 2/3 deles viverão em estado de pobreza. São os brasileiros do chão batido ou são do asfalto debaixo das pontes. A Isabela me fortaleceu continuar lutando pelo mais de 1 bilhão de famintos em todo o mundo. 130 milhões de outras crianças que dormirão com fome a próxima noite. Uma noite que não se tem certeza se para elas terminará com um novo alvorecer. Dormirão o sono dos justos, ainda que sem a perda do sono dos injustos. Chamemos-nos casos e dolores. O que eu desejo também para o mundo da Isabela e para todas as crianças que vieram com ela, é algo que se representa e que se representa apenas em 3 letras. Paz. 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 Quisera que os senhores da guerra voltassem a ter o mesmo sentimento de quando eu vi a primeira vez, no vigor da sua fragilidade. Isso mesmo. Ao mesmo tempo tão dependente e ao mesmo tempo tão irradiante. De nada valeram os meus anos já vividos. A coragem para enfrentar os cães da ditadura, ou para viver sem os que me foram tão queridos, ali eu também me senti frágil. Frágil perante a grandeza do milagre da vida. Melhor, então, seria se as crianças frágeis fossem também apresentadas aos que apertam os gatilhos e acendem os rastilhos. Elas também, com certeza, irradiariam a paz, principalmente aquelas que nasceram como a Isabela, mas que morrerão vítimas de bomba, como nascem que em um batismo macabro lhes serão derramados sobre as cabeças inocentes, nas pias do Iraque e do Afeganistão, ou de qualquer outro lugar onde se pratica o verdadeiro pecado mortal, cada vez menos original. Eu a peguei nos braços pela primeira vez e as fotos daquele instantâneo denunciam minha perda de habilidade, minha arte de aconchegar uma vida que se assente. a mesma habilidade que eu não quero perder jamais, para também aconchegar as vidas que se apagam. Eu quero chegar ao final dessa minha longa metragem de vida sem a necessidade de maiores explicações sobre eventuais falhas ao me depositarem a confiança na mudança do mundo para Isabela.
Vossa Excelência, permite uma parte, senador Pedro Simão.
Aqui. Nós já estamos extrapolando 2 minutos, senador Suplicy, então, por favor, seja breve.
Serei. Se me permite, senador Pedro Simão, a sua neta Isabela pode ter a certeza que todos nós, senadores, estamos dando testemunho sobre como é que o vovô Pedro Simão tem contribuído para que possa Isabela viver num Brasil muito melhor, num Brasil onde os anseios mencionados por Vossa Excelência de um mundo sem tanta violência, sem guerras, e um mundo onde os princípios de justiça estejam sendo colocados em prática. Meus parabéns, vovô senador Pedro Simão.
Muito obrigado. No final desse meu mandato, senhor, estou no fim. Por mais uma feliz coincidência, a Isabela e eu estaremos soprando, espero em Deus, as mesmas velas. Não importa se serei mais um octogenário. A Isabela terá 3 anos, exatamente no dia que eu termino o meu mandato. E eu, 85. Espero que eu possa aprender a resposta aos tantos porquês típicos dessa idade. A minha esperança ainda é que utopia é que ela não necessite me perguntar o porquê de tanta fome, de tanta guerra, de tanta barbárie humana, de tanta corrupção, de tanta impunidade, de tanto valor ao ter em detrimento do ser. O meu desejo é continuar contribuindo na construção de um mundo melhor para Isabela e para tantos outros que nasceram no tempo dela, para que sejam outras as perguntas e para que eu tenha ainda as devidas respostas, para que a barbárie humana seja apenas história de avô, tão recente que lhe pareça tão distante. Termino, senhora presidente. Se lá ainda persistirem as mazelas de agora, não terei alternativa que não seja, embora tão tenra idade, a de começar a levá-la aos movimentos de rua, para que ela já inicie a tomar gosto e consciência no único caminho que vejo possível para alterar o estado das artes, que no caso não é ficção, mas é a mais pura e dura realidade. É que hoje se esboça a volta de movimentos populares para que sejam erradicadas a corrupção e a impunidade. Para mim, as causas maiores de tantas e tamanhas mazelas. Tomara a geração atual obtenha o necessário e tão desejado êxito, para que ela e eu possamos contar a Isabela apenas as nossas histórias, de avós. Caso contrário, que na sua geração tome as rédeas e... um mero registro nos anais do Senado. Eu peço que o final seja transcrito nos anais do Senado.